E tem que cobrar realmente, tem que cobrar cada vez mais, especialmente pela segurança, né, Cristóvão? Vamos lá então.
É isso.
Vamos lá, Cristóvão, vamos ouvir aqui. Edivaldo. Vamos lá, Sargento Coelho, tudo bem? Bom dia.
Fala, meu amigo Raio Lavareda. Essa situação em Manaus, cara, não só Manaus, mas como todo o país. O companheiro aí que está conversando contigo falou
da
deficiência das brigadas, né? Isso aí é uma coisa que em todo o país é deficiente. Essa questão do vazamento aí, com certeza houve uma falha nas vistorias constantes, as análises preliminares de riscos, né, dessa substância. Então, para você ver como é que é a coisa, né? Então, essa tragédia aí em Manaus, aí, que está acontecendo nesse momento, é algo para chamar a atenção das autoridades, da fiscalização, que é ineficiente, né? E aí o colega falou aí que as brigadas, né, praticamente não existem aí nessas empresas, né? Como no país, né? Se você for fazer uma visita aí em alguns estabelecimentos, até aqui mesmo em Rondônia, é paupérrima. Então fica a dica aí para que outro acidente dessa natureza não aconteça, né? Subtenente Coelho.
Subtenente, muito obrigado. Aí, Cristóvão.
Muito bom. Ele fez um alerta porque ele conhece, né?
Com certeza.
Eu acho que, a partir de agora, Rai, é obrigatório a cobrança de todos os sistemas de segurança, não só das empresas, como também de todas as instituições. Vamos lembrar, vou repetir mais uma vez, nós estamos aguardando um severo El Niño. Isso quer dizer aquecimento e um verão, Rai, daqueles. Manaus já ficou aqui sob fumaça, sob ataque, sufocada por fumaça no ano 2023, 2024. A gente passou muito mal nessa cidade e também Porto Velho.
Exato.
Eu sei que Porto Velho ficou sob a nuvem de fumaça. Então, a gente não, já sabe o que esperar. Já está anunciado. Está na hora de agir, né, Rai?
Exato. Obrigado, meu amigo. Bom dia para você.
Obrigado, Rai. Obrigado.
Valeu.
Um abraço.
Cristóvão Nonato, diretamente de Manaus, com a gente trazendo informações sobre este assunto. Portanto, Manaus agora, né, estão fazendo ali vistorias e vendo, mas se vê como tem falhas, né? Como realmente... E coisa que a gente nem sabe, nem conhece. Ficaram sabendo agora porque teve tudo isso aqui, a imprensa foi pra cima.
É verdade.
E olha só, né? E o subtenente trouxe pra gente aí as informações que são necessárias realmente, precisa, não só em Manaus, mas como ele falou, em todo o Brasil. 11 horas e 19 minutos. 11 e 19. Gente, ontem nós fomos lá no Hospital Pronto-Socorro João Paulo II. Você já conhece toda a realidade das reclamações e tudo isso. E a gente voltou lá depois com o Gil e conversou com a diretora do hospital e vai trazer para nós alguns assuntos importantes e algumas dicas fundamentais que também a gente pode ajudar a amenizar a situação do João Paulo II. Você vai entender como? Vamos lá então para a entrevista, meu caro Zé.
Repórter Caiari.
Rádio Caiari, ótima manhã para você, sexta-feira, meu amigo Rai. Passamos por aqui ontem, pelo Expresso 103, como prometido, trazendo algumas informações, mas hoje de frente com a diretora-geral do Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II e trazer mais informações e tirar dúvidas da população que tanto anseia a melhora e o crescimento, né, da direção cada vez mais na linha do João Paulo II, que é tão importante para Porto Velho, aliás, para toda a região. E começamos assim com a diretora-geral Rafaela Dancini. Onde é que nós atendemos mesmo? É Porto Velho e aí isso abrange para todo o estado? Bom dia.
Oi, Gil, bom dia. É um prazer receber a Rádio Caiari aqui e em especial para dar publicidade, né, sobre os serviços prestados e para que serve de fato o Hospital Pronto-Socorro João Paulo II. O João Paulo II é uma das unidades de saúde mais importantes da rede estadual de Rondônia de saúde e atende toda a macro 1, que é do município de Ouro Preto para cá, atende os municípios, estados adjacentes, né, que é Amazonas e Acre, e também pacientes da Bolívia.
Muito bem, espero que aí a audiência agora entenda a magnitude desse trabalho, quanto a gente tem que buscar força cada vez mais para fazer um trabalho melhor. Olha a abrangência do atendimento do João Paulo II, que você tanto conhece e que a gente espera sempre, torce que melhore cada vez mais. A sua direção agora está há um ano e pouco ainda. Ainda temos muito pouco tempo aí, né, para poder fazer um trabalho cada vez melhor.
É muito jovem mesmo, muito jovem. Gil, mas assim, nós eu e minha equipe vem trabalhando arduamente em refinar processos de trabalho, né, em construir estratégias que façam com que o serviço ele permaneça independente da gestão que vem. E a gente tem transformado mesmo em excelência o serviço prestado à população.
Como medir essa melhora que a tua direção, que a tua equipe tem feito até aqui?
Olha, a gente consegue observar pela organização, né? Hoje, quando você passeou pelos corredores do Hospital João Paulo II, você não viu mais nenhum leito em corredor. E isso significa segurança para os nossos pacientes, né? Um paciente internado em corredor deixa ele inseguro.
Quer dizer que aquelas situações que vazavam e que ainda podem até vazar vídeos anteriores, imagens anteriores de corredores lotados, isso a gente está dizendo para a audiência que não existe mais aqui, já há bastante tempo. Aliás, você está confirmando, eu confirmo aqui que a gente realmente é dono dos corredores e está tudo organizado.
Então, o nosso hospital, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na parte hospitalar, que é essa que você não vê mais nenhum paciente internado em corredor, e a parte do pronto-socorro, que é, de fato, muito movimentada e a característica principal de um pronto-socorro, né? O movimento, a grande demanda. Nós, como somos... no município de Porto Velho, a capital, o único pronto-socorro, né? Infelizmente, o nosso município não tem um pronto-socorro e acaba que a gente faz esse atendimento aí de baixa complexidade. Lembrando que o Hospital João Paulo II é um hospital de média e alta complexidade e, infelizmente, o pronto-socorro acaba ficando mais tumultuado porque a gente atende pacientes... que não tem nosso perfil, mas a gente não deixa de atender. O nosso hospital caminha para uma porta 100% regulada, ou seja, os pacientes eles precisam ser regulados via CRUI, que é a central de regulação de urgência e emergência do estado. E então o paciente vem das unidades pré-hospitalares, né, ou municipais, e passa por essa central de regulação e a gente recebe esses pacientes aqui por ordem de gravidade. E aqui nós temos uma referência, assim, a nossa expertise são, de fato, pacientes de urgência e emergência, de iminência de morte, essa é a nossa área. E aquele paciente que vem com baixa complexidade, né, ele acaba ficando insatisfeito. Por quê? Porque a nossa prioridade sempre vai ser o paciente mais grave.
Esses pacientes não tão graves são enviados por quem? São enviados pelos postos de saúde, não? Ou vem direto?
Infelizmente, alguns pacientes ainda vêm na porta sem nenhuma regulação. E aí a gente faz a contrarreferência para o município e eles ficam um pouco chateados mesmo. A população precisa entender cada vez mais que quando uma baixa complexidade tenta ser atendida aqui na unidade, ela ocupa o espaço e o atendimento da alta complexidade, que é o paciente mais grave, né? Hoje nós atendemos em média por dia de 80 a 100 pacientes. Então, são 3 mil pacientes, 3 mil atendimentos por mês.
Baixa complexidade por dia, qual é a porcentagem,
você
acha?
Ó, para você ter uma ideia, ontem a gente tem todos os indicadores, nós trabalhamos em cima de indicadores, né? Ontem nós tivemos 87 atendimentos e 25 internações, ou seja, o que não foi internação foi atendimento que a gente fez no pronto-socorro e fez ali a avaliação, exames laboratoriais, um tratamento e teve alta melhorada para casa. Todos esses pacientes não precisavam ter vindo aqui.
Então, a gente pode aproveitar para depois caminhar aqui no bate-papo, mas aproveitar aqui nesse ponto para conscientizar a população de que se você vier aqui, você vai disputar, digamos, espaço com pessoas de alta complexidade. E essa complexidade explica, seria o quê? Acidentados e aí vai.
O nosso hospital, ele é referência em trauma, né? Então, são acidentes automobilísticos, traumatismo craniano, exato, né? Um apendicite, uma cirurgia, um infarto, um AVC. Então, todas essas são condições graves e de média e alta complexidade que precisam ter atendimento imediato. Todos esses pacientes, inclusive, assim, a gente tem um delta de atendimento, que é a partir do momento que esse paciente chega, ele fica ali em fluxo, em atendimento, até ser internado ou dado alta, né? Ele tem um desfecho muito curto. Por quê? Porque nós Nós temos todos os exames laboratoriais aqui, feitos aqui, entregues em menos de 2-3 horas. Exames de imagem também de alta complexidade. Nós temos os especialistas aqui. É um hospital muito completo.
E essas altas complexidades também vêm, como a gente deixou claro aqui no início da entrevista, vêm lá de outros municípios, vêm lá de outras regiões, também fora a demanda local. Agora, para onde devem ir as baixas complexidades?
As baixas complexidades, elas precisam ser absorvidas pelo serviço do município. E não só a UPA, né? Tem também a questão das UBSs, tudo isso precisa funcionar muito bem. As médias e alta complexidade são, de fato, a nossa função. A questão é que elas precisam ser reguladas. Então, hoje, né, nós temos uma central de regulação do Estado muito bem consistente e que todo paciente que precisa de um atendimento especializado no João Paulo II, ele precisa ser regulado via essa central. E todos os municípios e unidades pré-hospitalares do município de Porto Velho têm esse contato e faz essa regulação justamente para a gente ter ordem e tratar esse paciente de forma segura.
Quais são as medidas que a direção tem tomado para diminuir esse tempo de atendimento? Uma delas já está sendo tomada agora nessa entrevista, que é orientar as pessoas de baixa que vão para as UPAs ou outros UBSs, enfim. Mas as medidas que a direção tem tomado para esse atendimento que acontece lá na frente, que empilha mais ali na frente, né?
A gente tem o serviço de UDC, que é uma unidade de decisão clínica. Nós instalamos aqui dentro uma espécie de UPA. São médicos clínicos gerais que conseguem identificar a complexidade do caso. Se for baixa, ele faz a contrarreferência devolvendo esse paciente para o município resolver. Se for média e alta, ele entra com esse paciente no pronto-socorro, faz os exames laboratoriais de imagem, chama para dar o parecer os especialistas que o caso requer e aí dá alta se de fato resolver ali, se não, ele interna.
Já existe projeto para o novo hospital? Já deve ter esse projeto rolando? Você tem essa informação para a população?
Eu não tenho essa informação específica, mas é sim um projeto, né? É um sonho do governador, enfim, dos gestores, da alta gestão. Eu não tenho de fato essa informação, mas é algo que todo mundo aguarda ansiosamente, mas a gente precisa entender que por mais que tenhamos um prédio lindo com inúmeros leitos, a organização, a gestão hospitalar, ela precisa funcionar, porque se você tiver 500 leitos e você não conseguir fazer um tratamento adequado, agilizar cirurgias, agilizar atendimento, as altas, esses leitos vão continuar superlotados e nunca vai ter um fim, porque a saúde é infinita mesmo.
Como estamos de tecnologia e equipe hoje, pessoal?
Nós temos profissionais extremamente capacitados, né, titulados, emergencistas, inclusive a nossa sala de emergência é um sucesso. São os nossos emergencistas titulados, né, iniciaram a residência, então estão formando os emergencistas, nós estamos, é um hospital escola. Nossa UTI também é renomada aqui na região norte.
Você tem números e quer deixar esses números de cirurgias realizadas por mês, das demandas realizadas?
A gente tem uma média de 300 cirurgias realizadas mês. A gente tem que pensar que nós temos aqui três salas de centros cirúrgicos, na verdade quatro. Uma é exclusiva da neurocirurgia, então inclusive, Gil, um paciente que tem né, uma situação grave que exija a especialidade de neurocirurgia, se tem um lugar que vai ter 24 horas, essa especialidade é o João Paulo II. Então, tem uma sala de centro cirúrgico só para eles e as outras três são para as urgências e emergências. Nós não fazemos cirurgias eletivas aqui, nós fazemos cirurgias de emergência.
Então deixe sua mensagem para a gente controlar, baseada na entrevista toda, para a gente controlar um pouco esse atendimento, tranquilizar a audiência e os pacientes que estão ali, nossos cidadãos que estão em casa, que estão esperando esse atendimento, que querem entender um pouco mais sobre isso. Deixe sua mensagem para eles a partir de agora para a gente encerrar.
Olha, Eu acredito que a informação ela é muito importante para a tomada de decisões. Então, assim, há muitos anos atrás, o João Paulo tem mais de 40 anos, ele foi visto como um hospital de bairro, de posto de saúde. Hoje, ele é um hospital de média e alta complexidade, né? Com inúmeros recursos tecnológicos avançados para diagnóstico e tratamento. O fato da população não compreender que aqui não é para uma gripe, uma dor de cabeça, uma indisposição na madrugada, uma fratura de dedo, enquanto não souber isso, a gente vai continuar com um pronto-socorro muito lotado. A parte hospitalar, ela está muito bem organizada. Não volta mais paciente para o corredor, ela continua muito segura. Mas o pronto-socorro, ele fica ali, acumulado pela falta de informação e pela insistência da população. Eu até compreendo, Gil, o fato deles virem, porque eles sabem que aqui vai resolver. Só que, felizmente, nós temos as divisões e a baixa complexidade é do município. Então, assim, o meu recado é de assegurar a população que é um hospital que funciona muito bem, mas que de fato tem um pronto-socorro cheio e que a gente precisa, enquanto população, identificar para onde a gente vai de acordo com os nossos sintomas.
Agora,
quanto à relação que você falou sobre infecção hospitalar, infelizmente, até num hospital com parede branquinha particular, ela vai existir. Então, faz parte, as bactérias, elas moram mesmo, né? O hospital, ele é um ambiente insalubre, sendo mais cheio ou menos cheio, muito importa a central de controles de infecções hospitalares, o serviço de limpeza, mas isso aí, infelizmente, é hospital. O ambiente hospitalar, ele é insalubre, né?
Obrigado. É a diretora-geral aqui, a Rafaela Dancini, diretora-geral do João Paulo II. Pronto-socorro. Mais uma vez, obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Muito bem, Rai, tá aí as boas informações do João Paulo II para a Rádio Caiaria, primeira no coração da gente.
Valeu, Gil Amorim. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre esse assunto, né? A diretora está falando exatamente sobre as ações do hospital. Ah, quero saber sobre quando que vão implantar alguma coisa. Não, isso é governo. A gente queria saber aqui exatamente como que funciona o hospital. E trouxe algumas dicas que eu vou reforçar para você, que você pode ajudar também a desafogar um pouco mais lá o Hospital Pronto-Socorro João Paulo II. Voltamos já.
Fique com a gente. O Expresso 103 volta já. A Fada Materiais para Construção, depois de 30 anos de tradição, está de cara nova, com espaço físico muito maior para atender melhor os seus clientes. Loja climatizada, com a melhor equipe, oferecendo tudo o que você precisa do início ao final da sua obra. Produtos de qualidade, marcas consolidadas, com o menor preço e facilidade de pagamento é na Fada. Fada Materiais para Construção, Avenida Amazonas 2386, Nova Porto Velho. Fone Whats 3225-3191.
Olha, desde que a Energisa chegou em Rondônia, há 8 anos, ela já investiu 5 bilhões de reais no estado. Isso mesmo, 5 bilhões de reais para ampliar e modernizar o sistema elétrico com a construção e reforma de mais de 70 subestações de energia. O resultado, você percebe em sua casa, com menos interrupções do fornecimento, rapidez na recomposição e atendimentos dentro do prazo. 7 dias por semana, 24 horas por dia, a Energisa trabalha para você. Você já conhece a Paulinas, né? Já sabe que ela está aqui, que ela te atende, tem vários serviços, vários produtos, na verdade, e também um ambiente que faz toda a diferença para você. Então, é a Capela do Santíssimo, que você pode ir lá qualquer horário. Horário, claro, comercial, ali de 8 da manhã até às 6 da tarde. Não fecha para o almoço. E lá você encontra, além desse local especial, também bíblias. Inclusive bíblias de todos os tipos, tamanhos e bolsos, né? Porque tem a bíblia com a letra grande, pequena, a bíblia com a capa mais grossinha, a bíblia, por exemplo, com o zíper. E tem agora uma bíblia para crianças, né? Quer comprar para os teus filhos, por exemplo, lá? Criança ali, pode até molhar, inclusive. Olha que legal, não? Então, uma exclusividade Paulinas e que você encontra lá. Passa na Paulinas Livraria, fica na rua Dom Pedro II, 864, esquina com Gonçalves Dias, é a primeira esquina da Catedral. Primeira esquina, embaixo do sinal ali, Paulinas Livraria. Você pode falar também com o pessoal pelo WhatsApp, 981-26-0242.
Caiari FM.
Caiari FM.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana, Irmãos Gonçalves.
Açúcar cristal doce de 2 quilos, a 3,29. Leite UHT integral Italac 1 litro, 5,79. Farinha de trigo tipo 1 tradicional Dona Benta 1 quilo, 4,29. Refrigerante Guaraná Tuxal Champ 2 litros, 5,79. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, 6,78. Carne bovina frigon contra filé vaco linha todo dia, 36,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 69 99 37 0266.
Muito bem, cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde e autoestima. E na COIS, rede de clínicas, você tem atendimento odontológico completo. Implante dental, clareamento, prótese, aparelho, limpeza, tratamento de canal e muito mais. E também agora com sedação consciente com óxido nitroso, garantindo mais conforto durante os procedimentos. Atendimento especial para crianças, inclusive com necessidades especiais, com todo cuidado e acolhimento. Na Zona Norte, Avenida Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro. Central de atendimento é o 992-635858. COIS, rede de clínicas, cuidando do seu sorriso em todas as fases da vida.
Oi, gente! Aqui é Rosana de Pádua, do Vida Reluz, e convido você a ouvir e a receber essa unção com o nosso novo álbum, Mar de Vitórias, nas plataformas digitais.
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro.
Ouça e seja abençoado. Um lançamento Paulinas Comep.
A primeira no coração da gente. 22 para as 12. Já estamos de volta com você aqui na Caiari. Daqui a pouco tem o Arimar Souza de Sá com a Voz do Povo e na sequência tem a nossa tarde musical. E você, claro, é convidado a ficar com a gente, porque tarde musical, depois nós temos... hoje nós temos novena. Até o dia 24 tem novena de São Cristóvão aqui. 18 horas, tá bom? Então você já sabe, 18 horas até o dia 24, nós vamos ter novena aqui na Caiari, ao vivo, inclusive. Aí sábado, domingo, 6 da manhã, domingo, 7 da manhã. E na semana, 6 da tarde, você reza com a gente aqui na novena de São Cristóvão. Vamos lá, 21 para as 12, falar de saúde, porque quando se fala de saúde, ela chega e vem trazendo as novidades pra gente. Hoje é sexta-feira, véspera de final de Copa do Mundo, será que tem novidade por aí, meu caro Zé, de uma promoção? Quem sabe, né? Eu poderia ser o Brasil, mas não é. Tudo bem, Gisele? Muito bom dia, seja bem-vinda. Rai Lavareda aqui.
Bom dia, Rai. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caiari. Uma manhã linda e abençoada a todos. Sexta-feira e, Rai, tem promoção especial.
Opa,
sim.
Olha aí.
Já vou adiantando que ouvinte da Rádio Caiari é especial, é exclusivo. Então, você que está aí sofrendo com dores, dores de artrite, artrose, artrite reumática, bursite, bico de papagaio, hérnia de disco, que está sofrendo com dores crônicas, joelho, coluna, lombar, inchaço, já para tudo, se prepara aí, papel, caneta, celular na mão, porque você não pode perder essa oportunidade. Rai, quando a gente fala de Cartigold da Ducapes, gente, anota esse nome, Cart Gold da Ducaps, a gente está falando de alta tecnologia, a gente está falando de produto de qualidade com uma fórmula exclusiva desenvolvida para tratar o organismo de dentro para fora, atuando diretamente na regeneração da cartilagem corporal, fortalecimento dos ossos, desinflamação das articulações, musculaturas e nervos e ainda na melhora da circulação. E isso acontece pelos componentes que só a Cart Gold tem. É cúrcuma, cloreto de magnésio, colágeno C2, ácido hialurônico ortopédico, vitamina D, cada um ali na dosagem certa, um potencializando o outro dentro da mesma cápsula, trazendo todas essas maravilhas para o seu organismo. Com liberação da Anvisa, eficácia comprovada, Cart Gold vai trazer alívio nas dores já nas primeiras semanas de uso. Só vai ficar com dor quem quiser, porque solução tem, viu, Rai?
Opa, e quem adquire, com certeza, está adquirindo um produto que pode fazer muita diferença na vida dela, né, Gisele? A gente vê aí nos depoimentos, inclusive.
É isso mesmo. Tem depoimento aí pra gente ouvir, Rai?
Temos sim, vamos lá, vamos ouvir, Zé.
Vamos ouvir.
Eu andava com problema nos braços, fui ao médico, muitas dores, chorava, não dormia de noite e tomava muitos remédios para dores. Daí um dia eu escutei essa propaganda aqui do Carticoid, né? E eu vi testemunha de pessoas, então eu resolvi gravar, né, um áudio para pegar o número do telefone. Liguei para as meninas e comprei e estou fazendo esse tratamento. Hoje vai ser o último frasco que eu vou tomar. Muito bom, estou curada, não sinto mais dores, trabalho. E já fiz outro pedido para começar a hora que terminar esse último frasco, vou começar de novo. Valeu a pena. Ficar com dor ninguém merece. Muito obrigada.
Olha aí. Então é bom ouvir esses depoimentos, na verdade, né?
Que maravilha, né? Ela falando, valeu a pena porque ficar com dores ninguém merece. Gente, é exatamente isso. Ninguém merece. Então você que está aí agora, liga no 0800-591-2132. Falou que é ouvinte da Rádio Caiari? 70% de desconto, frete grátis, pagamento parcelado. Começa a pagar só lá no final de agosto. E, Rai, as 10 primeiras ligações a partir de agora tem que falar. A Gisele prometeu lá no programa do Rai, eu quero, comprou Cart Gold, leva o magnésio ponto 7, super lançamento da Ducap, são 7 tipos de magnésio dentro da mesma cápsula, cuidando do cérebro e do coração de presente. Mas tem que ligar agora porque acaba muito rápido, então anota aí o telefone. 0800-591-2132. 0800-591-2132. Falei que tava especial hoje, né, Rai?
Oh, tá mesmo. Obrigado,
então,
Gisele.
Gente, tem que ligar. 0800-591-2132. Bom final de semana por aí, meu irmão. Até semana que vem.
Valeu, Gisele. Até semana que vem. Tudo de bom. 16 para as 12.
Já estamos de volta. Expresso 103, aqui na Caiari FM.
Muito bem, de volta com você nesta manhã de sexta-feira, dia 17 de julho de 2026.
Já?
Já está aí, já passou da metade do mês, filha. Já foi embora, né? E já falando que nós estamos no mês de julho, falando da metade do mês, é o seguinte, gente, nós temos aí nossa missa, né? A missa do Clube 103, do Ouvinte Caiari, e neste mês, é o dia 29, portanto, última quarta-feira do mês, e é claro que a gente espera você aqui com a gente, né? Para celebrar, para viver, agradecer por este mês que está começando, agradecer por este semestre que está começando, esse mês que está terminando, e pedir bênçãos para o mês que vem, mês de agosto, que é o mês também das vocações, então pedir muitas vocações aí também para a nossa igreja, né? E enfim, pessoas aí que realmente vivam também a sua vocação religiosa, sacerdotal, enfim. Então, você é convidado a estar conosco dia 29, última quarta-feira do mês, aqui no pátio da Rádio Caiari. A gente aguarda você para celebrar conosco, para vir com a gente, para estar aqui. Vai ser muito bom tê-los aqui na nossa casa. Já sabe que depois da missa, sempre tem aquele momento de confraternização, de partilha. E você é convidado a trazer alguma coisa para partilhar. E o que você puder, né?
Gosta de farinha?
Vai trazer também, sem problema nenhum.
É.
Então, o que você puder trazer para partilhar com a gente é muito bom. Te aguarda você. Você vindo, tá ótimo. Então, convida aí a família, convida os amigos. Vem com a gente. Pátio da Rádio Caiari, dia 29, última quarta-feira do mês. Missa do Clube 103. Muito bem, temos ouvinte para falar conosco, Zé. Vamos lá então, vamos atender nossos ouvintes. Quem está por aí para falar com a gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar encontrar, rapaz, por aqui. Vamos lá. Agora sim, parece que eu encontrei aqui. Grande abraço ao Francisco lá de Itapuã, sempre ligadinho conosco, né? Tá aí na correria, mas ligado com a gente. Quem está por aqui também é Thiago Rodrigues, do bairro Aponiã, sempre ligado e sempre trazendo as informações para nós. Procura lá atrás aqui. Grande abraço, irmão. Dia de proteção das florestas, né? Dia do submarinista.
O quê?
Dia mundial do emoji. Olha, isso aqui é novo, hein, cara? Dia mundial do emoji. Sabe o que é emoji, Zé? Sabe, né? Não sei não, mas tudo bem. Depois você me fala o que é. Dia de Santo Aleixo. Dia de Santo Enódio. São santos que você não vê quase, não ouve, né? Mas são homens e mulheres que se doaram por amor a Jesus, né? Também é dia de Santa Marcelina de Milão, dos 40 mártires do Brasil e da família Romanov, que são considerados santos pela Igreja Ortodoxa Russa. Olha, daqui foi buscar pra gente aí, rapaz. Grande abraço, Thiago. Boa tarde pra você. Vamos lá. Mandou? Vai mandar um emoji. A Geraldo sabe o que é um emoji, né? Vamos lá, então. Rosalina, do bairro Aponiã. Oi, Rai. Oi, galera do Caiari. Da Caiari, um abraço para todos. Bom final de semana. Manda um alô pro Gil Amorim. Olha aí. Alô pra Gil Amorim. É a Rosalina. Valeu, valeu. Bom dia, Geralda. Também por aqui com a gente. O Adalto também conosco. Sargento Adalto, que contribuindo com a gente, né? Trazendo as informações também conosco, a Dalvo, também o Adalto por aqui. Grande abraço também a Márcia que nos acompanha, você que está conosco nos dando carona nesse momento, voltando para casa para almoçar ou saindo, enfim, ou chegando para o trabalho. Ou você que é motorista de aplicativo, muito obrigado. Essa é a sua Rádio Caiari, são 65 anos dessa missão, a gente completa este ano, 65 anos, tem coisa boa por aí para você celebrar conosco. 11 para as 12. 11 para as 12. Vamos trazer a informação de política aqui, Zé. Política está fervendo, pegando fogo nesse momento. E nós estamos já chegando também àquele momento de campanha política, né? Eita, vai ser um sufoco aí, rapaz. Mas vamos lá. Olha, o governo Lula cita motivação política para novo tarifaço de Trump dos Estados Unidos. É, vamos lá. O Yuri Hudson explica pra gente.
Política. O governo brasileiro endureceu o discurso contra a nova tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em pronunciamento no Itamaraty, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira que a medida não tem justificativa comercial e classificou a decisão como política.
As investigações da seção 301 são procedimentos unilaterais do governo dos Estados Unidos e não há justificativa para a adoção de tarifas contra os produtos brasileiros. Desde março de 2025, o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais ou por telefone nos níveis presidencial, ministerial e técnico com autoridades norte-americanas. Somente com Jameson Greer e com Marco Rubio foram realizados 11 contatos, incluindo as reuniões entre os presidentes. O Brasil está, portanto, negociando com os Estados Unidos desde antes do tarifaço original.
O chanceler também criticou as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos para abrir a investigação comercial contra o Brasil. Segundo ele, temas como PIX, desmatamento e barreiras comerciais foram usados sem fundamento técnico. Na avaliação de Mauro Vieira, o aumento das tarifas ocorreu porque o Brasil recusou exigências apresentadas por Donald Trump durante as negociações.
As tarifas foram elevadas a 50% por expressa motivação política em tentativa de interferência no poder judiciário brasileiro. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
O governo brasileiro avalia recorrer à lei da reciprocidade econômica, mas mantém aberta a possibilidade de negociação diplomática. Enquanto isso, o debate ganha repercussão política no país. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela decisão do governo americano.
Culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso.
Apesar da sobretaxa, uma lista de produtos brasileiros foi excluída da medida. Por exemplo, carne e café, itens amplamente consumidos pelos americanos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Muito bem. Então, tarifaço está aí. Ontem nós falamos um pouco sobre esse assunto com o professor Tarcílio Moreira. Gente, daqui a pouco tem o Nossa Tarde Musical, né? As nossas queridas meninas, que a gente chama assim com todo carinho, as senhoritas Catanisa, Anne, vem aí comandando sua tarde, numa tarde alegre. Enquanto elas não chegam, a gente vai falar um pouquinho, sabe de quê, Zé? Que Anvisa determina a atualização das vacinas para acompanhar variantes em circulação. A instrução normativa determina que vacinas atualizadas no Brasil sejam monovalentes e contenham variante LP8.8.1 ou antígenos derivados da JN.1. É para Covid. Vamos ouvir.
Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a atualização da composição das vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil para acompanhar as variantes da doença em circulação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio da Instrução Normativa número 454 de 2026. Pela nova regra, as vacinas deverão ser monovalentes e conter preferencialmente a variante LP.8.1 ou antígenos derivados da cepa JN.1, como XFG ou NB.1.8.1. Também poderão ser utilizadas outras formulações que comprovem eficácia ou ampla resposta de anticorpos contra as variantes em circulação. A diretora da Anvisa, Daniela Marreco, afirmou que o aumento recente de casos de síndrome gripal associados à Covid-19 reforça a necessidade de manter as estratégias de vacinação atualizadas no país. A norma prevê um período de transição. As vacinas produzidas antes da atualização, inclusive as que já foram distribuídas, poderão continuar sendo utilizadas por até 9 meses após a aprovação das versões atualizadas pela Anvisa. Os fabricantes com vacinas fora da nova composição deverão solicitar a atualização do registro à Anvisa. O pedido deverá incluir informações sobre qualidade, produção, imunogenicidade e, quando necessário, dados de segurança e eficácia. A instrução normativa entrou em vigor na data da publicação e revoga a norma anterior, editada em março deste ano. Com informações da Anvisa, Bianca Mingotti.
Muito bem, 5 para as 12. E agora?
É hora de esporte! aqui na Caiari FM. Placar Expresso.
Muito bem, Placar Expresso para você. Ontem começou o Campeonato Brasileiro, retornando, o Botafogo venceu o Santos, começou bem até. Foi uma atrapalhada da zaga do Santos e venceu pelo menos. O Vitória venceu o Vasco, 1-0, né? O Vasco começou como terminou, né? Na zona de rebaixamento, que coisa. Bom, amanhã tem Copa do Mundo. Tem terceiro lugar entre França e Inglaterra. Os dois times que não quiseram jogar, na verdade. Um foi impedido, o outro não quis, né? Aí deu no que deu. Bom, e no domingo nós temos a disputa aí da grande final. A melhor ataque com a melhor zaga, né? Vamos ver quem vai ganhar. Espanha e Argentina. Portanto, a grande final da Copa do Mundo. Que... que inveja que a gente podia estar aí, né, nessa final, meu Deus do céu. Mas fica pra 2030. Muito bem, vamos embora, Zé. Vamos embora, deixa pra lá. E vamos embora assim, ó.
Tá bom.
Sexta-feira com a Márcia Ferreira, agradecendo o Zé Oliveira. Agradecendo você pela audiência. Vem aí a Voz do Povo com Arimar Souza de Sá. Esse programa volta segunda-feira, 11 horas.
Expresso 103.
Apresentação, Rai Lavalida.
E eu volto às 19, em boa companhia com você. Vamos sair pra curtir hoje, vamos? Até logo, gente. Tchau, tchau. Amanhã estarei com você também. Às 9 da manhã, no Sabadão da Caiari. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Obrigado.
Chique no último.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta à segunda, 11 horas. Fique sempre bem informado.
103,1. Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH. Mina linda, me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda, me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Hoje eu levantei da cama, tomei meu café e fui pro banco do povo com os meninos e as mulheres. Pense numa grana boa, irmão, com um jurinho bem baixinho então. Só preciso de um dinheiro para o rango, né? O leitinho das crianças e o salãozinho da mulher. E no banco do povo não tem migué. No dinheirinho pro negócio eu boto fé.
Pode acreditar, dinheirinho pra você investir no seu negócio. Urbano, rural e crédito pessoal. Mais informações 30 26 45 91 na João Goulart 2182 São Cristóvão.
É o banco do povo.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
metade de mais um dia de vida. Quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada. Só uma paradinha para dizer: Papai do céu, obrigado por mais um dia de vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Atenção! O programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida. O melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá.
Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla o povo de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. O programa de hoje, presença da deputada federal Silvia Cristina, queridinha de Rondônia. Deputada, vem A Voz do Povo falar a respeito da pré-candidatura ao Senado da República e dizer como é que foi essa festa em Ji-Paraná. Foi uma festa, e tanto, eu não pude ir, mas eu tomei conhecimento, parou a cidade de Ji-Paraná. Bom, vamos às manchetes do rondonoticias.com.br, que são as seguintes. Segurança, saúde e desenvolvimento deve decidir o voto rondoniense em 2026. Sem apoio dos companheiros, pré-candidatura de Neto desaparece dos holofotes. Está no rondonoticias.com.br também. Avião da Polícia Federal em Porto Velho reacende rumores de nova operação em Rondônia. Está no site rondonoticias.com.br. Operação Combate Invasão de Terra e Danos Ambientais em Rondônia. TSE amplia parceria com plataforma e empresas de IA para as eleições. Está no site rondonoticias.com.br. Inscrições para o processo seletivo do IBGE são prorrogadas até 20 de julho. Inscrições para o FIES terminam hoje. Veja como participar. Senado aprova a inclusão de educação financeira no currículo escolar. Flávio Bolsonaro entra em nova fase da campanha e adota comunicação à la Bolsonaro. No rodonoticias.com.br você vai ver que o Ministério Público denuncia 16 por fraude em gado e prejuízo de 7 milhões aos cofres públicos. São algumas das manchetes que estão lá no rodonoticias.com.br. Peço a você para acessar o site e seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o comentário das matérias para você dar uma olhadinha. Eu vou aproveitar o tempo com a deputada Silvia Cristina. Vamos à entrevista.
A Voz do Povo. Entrevista.
Com alegria que o programa Voz do Povo recebe a deputada Silvia Cristina. Boa tarde, Silvia. Seja bem-vinda à Rádio Canhari, a audiência da Voz do Povo.
Arimar, boa tarde para você, boa tarde para o José, para o Francisco, boa tarde para todos os ouvintes. E olha que são muitos, parabéns à diretoria dessa emissora, aqui em Porto Velho, né? Já está consolidada, mas no Vale do Jamari, que chegou recente, a audiência nota 10, parabéns. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa sexta-feira, sextou com Arimar, com a Voz do Povo, e eu estou muito feliz de estar aqui com você.
Te abraçar, Montenegro, Campo Novo, Buritis, Cujubim, Alto Paraíso, Rio Crespo, Machadinho do Oeste, Jaru e Ouro Preto. Todo pois mundo é? Ligado aqui na Voz do Povo, com a rádio com a potência de 5 quilos, chegando em todo canto. Tá tudo bem, Silvia? Tá tudo tranquilo? Tudo ótimo. Correndo muito?
Correndo bastante, estou muito feliz, né? Estivemos nesses últimos 2 dias aqui. Após a sua entrevista, nós estaremos indo para Jiparaná, num evento da FENACOM, da Federação Nacional dos Comunicadores. E na segunda-feira a gente já volta para Porto Velho, né? Final de semana, agenda em Vale do Paraíso, em Jaru, em Presidente Médici e em Jiparaná.
Telefone 992-14-5306, WhatsApp da Voz do Povo. Silva, a pré-candidatura martelo batido, ponta do prego virada, é assim?
É assim, é desse jeito. Inclusive, nós fizemos lançamento dessa pré-candidatura. Eu sempre disse em entrevistas, e não foi diferente aqui contigo, Arimar, que a pré-candidatura da deputada Silvia Cristina, ela surgiu no coração do povo de Rondônia. E algumas pessoas ficavam assim, mas será? Será que ela não está só falando? E assim, como todo papagaio fala, a gente tem que provar isso. Por isso que nós organizamos um evento para que fosse consolidada essa pré-candidatura, que ela não pode ser individual, ela não pode ser sozinha. Um trabalho construído para servir as pessoas, que é o nosso, ele não nasce só. Então, ele nasceu no coração do povo de Rondônia, né? Onde nós não levamos nenhuma personalidade, a